UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta aqui com Conexões pela UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista. Diferenciar as cores é algo trivial para a maioria das pessoas, mas para os daltônicos, reconhecer e distinguir cores são tarefas complicadas. E é comum que o daltonismo passe despercebido nos primeiros anos de vida, quando a criança tem dificuldade de se expressar. E é sobre o daltonismo que conversa agora com o professor emérito do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, professor Edmar Chartone de Souza. Muito bom dia, professor Edmar de Souza. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa Glória.
Professor, primeiro vamos entender aí dos conceitos, né? A gente está querendo entender o daltonismo, professor. Então, fala para a gente o que é o daltonismo.
O daltonismo, na verdade, é uma confusão de cores. Principalmente entre vermelho e verde. Principalmente, eu falo principalmente porque é o que é o defeito, a anormalidade de maior frequência, sabe?
Uhum.
Entre vermelho e verde.
Então, pode continuar, professor.
Ok? Então, a pessoa com esse defeito acaba vendo, como eu no meu caso, eu sou professor de genética,
uhum,
e, por coincidência, sou também daltônico. Tá certo? Então, eu garanto nas minhas aulas a presença de um daltônico sempre, pelo menos um. Sabe? E o meu daltonismo é esse bem padrão. É verde, vermelho, eu enxergo meio amarronzado. Tá certo? Isso é comum a muitas pessoas.
Certo. E então é uma anormalidade, professor? A gente pode chamar assim?
Eu prefiro chamar de anormalidade ao invés de chamar de doença, sabe?
De doença, certo.
Porque, inclusive, eu tenho condição de dirigir, embora o trânsito semáforo tenha as cores verde e vermelha, uhum, né? E o amarelo no meio, eu tenho condição, eu sempre tive carteira de habilitação sem problema nenhum.
Okay? E como é que faz nesse caso, professor? É pela ordem das cores?
Nesse caso, é pela ordem. É porque o vermelho fica sempre acima, o verde abaixo e o amarelo no meio.
Uhum.
Ou o vermelho à esquerda, o amarelo no meio e à direita o verde. É engraçado que a ONU, ela percebendo que existe cerca de 8% da população com defeito, com essa anomalia para cores, ela já fez uma programação própria para o daltônico não ter problema, sabe? E uhum, no Brasil, eu dei uma olhada rápida e vi que São Paulo e Campinas já possuem esse tipo de sinal, sabe? Então, junto à faixa do amarelo, aparece uma faixa branca para você, à noite, enxergar o vermelho para cima,
uhum,
e para baixo o verde, tá certo?
Interessante, sim. E aí, professor, o que determina aí geneticamente essa condição aí, ou essa anormalidade, doutor?
Olha, normalmente esse problema é genético. Você já nasce com ele. Então, e é ligado, a gente fala que é ligado ao sexo. É ligado aos cromossomos, determina o sexo. Nós temos, como uma estimativa, de um corpo humano médio, tem cerca de 100 trilhões de células. Desses 100 trilhões, nós temos o homem e a mulher. E o que a gente percebe é o seguinte, nós temos, na verdade, 46 cromossomos. A mulher... desses 46, 44, isto é, 22 pares, são chamados autossômicos. E os outros são chamados cromossomos sexuais, esse último par. A mulher é sempre XX,
uhum,
tem dois cromossomos muito parecidos, chamados homólogos, enquanto que o homem tem um X grande e um Y. E esse gene que dá o daltonismo, ele está localizado exatamente no cromossomo X. É por isso que a mulher, para ser daltônica, tem de ter esse gene dobrado duas vezes.
Ah, sim.
Então fica com XD, XD, X daltônico, X daltônico, enquanto com o homem sendo XY, e esse Y não sendo homólogo do outro, ele basta um gene desse para produzir o daltonismo.
Então, por isso que tem
então, o homem é XY, então o homem com esse gene anômalo, ele é daltônico.
Então, por isso que é muito, muito mais comum, né, a gente conhecer homens daltônicos do que mulheres daltônicas.
É, sim, a percentagem é muito diferente. Enquanto você, entre os homens, você encontra cerca de 5% dos homens daltônicos, a mulher você encontra 0,5%, entre 0,5% e 0,7%.
Ó.
Tá certo? É muito melhor por causa da genética.
Uhum.
Tá certo?
Certo. E professor, voltando um pouco aí da experiência do senhor, né? O senhor é daltônico, gostaria que o senhor contasse pra gente quando aí que percebeu, né? O senhor percebeu que tinha essa anomalia.
Olha, eu acho que eu percebi, tenho quase certeza que foi no finalzinho do meu curso ginasial. Hoje correspondente à oitava ou nona série. Tá certo?
Isso já então, o quê? Quase aos 15 anos?
É, eu já tinha lá meus 13, 14 anos, quando eu fui perceber que eu era daltônico.
E como é que foi essa descoberta, professor?
Essa descoberta foi vendo em livro umas fotos de lâmina corada com corante, ora laranja, ora vermelho, hora verde. Então aí eu comecei a fazer confusão, eu percebi nessa hora, sabe?
Uhum. Então é possível que uma pessoa, né, seja daltônica e não saiba, assim, descubra alguma hora na vida, né?
É possível, então os professores têm que ter uma atenção muito especial para ver se detecta esse tipo de coisa, sabe?
Uhum.
E não é muito difícil de detectar. Hoje existe uma tabela, um cartão, chama cartão de Ishihara, são cerca de 38 cartões diferentes, que com a combinação de cores, de tal modo que você detecta que se a pessoa tem visão normal ou se é daltônico, sabe?
Uhum.
Aparece um número, uma associação de cores em cada um cartão desse, e você, o daltônico, não consegue enxergar com certeza, ele não consegue enxergar número ou letra, sabe? Para a criança tem até uma figura geométrica que ele não sabe ler ainda, então tem uma figura geométrica que determina. Então esse cartão de Ishihara, hoje chamado tabela de Ishihara, feita por um japonês em 1917, então ela detecta com muita facilidade numa leitura rápida, sabe? Se a pessoa é daltônica ou não é daltônica, ou é normal.
1917, professor?
Alô?
Oi, foi desenvolvida em 1917?
1917. Essa tabela por um japonês.
E a mesma até hoje,
de Ishihara,
né?
Chama tabela de Ishihara. Inclusive, para você ter habilitação no trânsito,
sim,
a sua carteira de habilitação, eles usam essa tabela até hoje, sabe?
Interessante, né, professor? Desde 1917, o método continua, ele é eficaz aí, né?
É o principal método.
Uhum.
Porque a oftalmologia tem alguns aparelhos que dá para medir isso, sabe?
Uhum.
Mas não, são muito mais complicados. Essa tabela é muito definitiva.
E é interessante que você acha ela na internet, né? Se procurar aí, você consegue fazer testes online. Depois a gente vai até passar um site aqui, no site do ICB, aqui do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, também tem como
tá
fazer
certo,
esse teste.
Tá certo.
Tava até
nós
fazendo
usamos,
aqui.
Nós usamos muito essa tabela em sala de aula,
uhum,
nossos alunos, mas nossos alunos já de curso superior, né?
Uhum.
Graduação ou pós-graduação. E isso aí podia ser usado rapidamente numa sala de aula do curso médio, tá certo?
Certo. E professor, por que que o daltonismo e essa condição, ela não tem, não vou falar cura, né? Porque não é uma doença, mas não tem como reverter?
É porque ela sendo genética, ela não reverte realmente, não. É como a gente falou, a mulher tem 46 cromossomos, sendo 44 autossomos e 2 que determinam o sexo,
uhum,
que é o XX, e o homem sendo XY. Então, esse gene, para a mulher ser daltônica, ela tem que ter 2 genes, um em cada cromossomo desses homólogos X, e o homem basta ter um determinante genético desse para ele ser daltônico. Então, como ele tem o X dele, que veio sempre da mãe, o daltonismo veio, então a gente sabe que, no meu caso, veio da minha mãe, sabe?
Uhum.
E não tem, realmente não tem cura. Você pode até ter um remédio, algum medicamento que você possa enxergar melhor um pouquinho.
Ah,
mas
tem
não,
isso também?
Não existe cura. Existe um óculos já atual, atualmente existe um óculos que no Brasil é pouco, muito pouco usado, mas tem uma lente que ela ajuda a fazer isso. Mas é um óculos muito caro, usado nos Estados Unidos e na Europa, mas no Brasil ainda não pegou não, sabe?
Certo.
Que ajuda só, mas ajuda a resolver, mas não resolve não. Tá ok?
Tá certo então, professor. Muito obrigado, professor Edmar Chartoni de Souza, pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, viu?
De nada, Luísa.
Um bom dia, professor.
Tá, bom dia, muito obrigado, eu que agradeço, viu?
Obrigada, bom dia. Tá aí, conversamos hoje sobre daltonismo com o professor emérito do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFMG, professor Edmar Chartoni de Souza, né, que trouxe um pouco aí da sua experiência como professor de genética e também como daltônico, para saber se você ou alguém que você conhece, né, é daltônica, e para fazer esse teste que o professor também mencionou, basta acessar a página do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, o teste está disponibilizado lá. Você vai vendo algumas, você vai vendo as placas, né, as imagens, e vai anotando o número que você enxerga, e no final você compara lá com o resultado, para ver o que, que você tinha que ter enxergado, quem tem a visão normal, né, o que, que enxerga, quem tem daltonismo, o que, que deveria enxergar, e aí você confere aí se é daltônico ou não. O endereço www.icb.ufmg.br é meio longo, vamos lá, mas se você entrar no site do ICB e botar na procura daltonismo, você chega lá, mas ó, icb.fmg.br/grade/genetica/daltonismo. icb.fmg.br/grade/genetica/daltonismo. Tá lá disponível, só rapidinho aí, ó, com 5 minutos 60 e faz, é até interessante, as imagens são bonitas, inclusive. Chega uma hora que eu tava aqui fazendo o teste, né, e chega uma hora que eu comecei... Eu não tenho daltonismo, pelo que eu pude constatar aqui, né? Mas acho que eu já sabia disso também, porque eu enxergo bem o verde e o vermelho. Mas chega uma hora que eu não enxerguei nada. Falei, uai, não tô vendo número nenhum aqui não, o que que é isso? Aí passou umas 5 telas assim, eu falei, uai, que estranho, mas não, tá certo. Aí quem deveria enxergar essas telas que as pessoas com a visão normal não enxergam são os daltônicos. Então é interessante para você ver até as imagens, como que esse teste é feito, como que ele foi desenvolvido lá em 1917, pelo japonês, e até hoje é utilizado. Muito interessante.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.